Salve, salve quebrada! Depois de 40 dias no deserto com um jejum de podcast, estamos de volta aqui muito mais perfumados. E a minha equipe de hoje é Pedro Rocha.
Eu vim aqui para entregar cartas para todo hebreu. Ah, agora tu pode seguir.
Mano, eu tava com medo de cortar de novo. Eu falei, será que é um silêncio de verdade ou será que não. Ele tá falando, pô?
Eu fiquei pensando nisso, porque, mano, ele deve estar pensando que é silêncio e vai me cortar, mano. Eu tinha certeza que era isso que eu tava pensando.
Ai, meu Deus do céu. E Levi Oliveira.
Fala, galera. Você, errei toda a minha introdução, então vai ser isso aí mesmo.
Excelente. É esse espírito que começa.
E antes de começarmos o podcast de hoje, a nossa equipe de produção produziu para você uma nota de esclarecimento por essa demora toda para a produção dos podcasts. E nesse momento, fique com o esclarecimento.
A equipe do podcast Movimento Ifziba vem por meio dessa nota pedir desculpas pelo atraso de episódios e pela ausência nas redes sociais. Também temos um pedido de desculpas especial para nossa ouvinta Débora do Rio de Janeiro, que nos fez uma pergunta, que diga-se de passagem foi respondida, mas em um episódio que não foi ao ar. Não esquecemos de você, Débora. Isso não irá se repetir e faremos o possível para que a regularidade volte a fazer parte do programa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, divirtam-se com o programa de hoje.
Então, hoje o nosso tema será Eu achei que vocês iam vibrar pô, comigo.
Ah, foi mal. É porque...
Vou dar mais uma chance. E o
Morra,
tema de
eita.
Hoje é Esther!
Aí, quem foi a Esther, Paulo?
Então, cara, a Esther, do hebraico, significa flor de murta. E em persa, que é lá onde aconteceu a história, significa estrela. Eu pesquisei um pouco sobre essa flor de murta, pô. É uma flor bonita, assim, parece aquelas flores... Na verdade, eu não sei como descrever essa flor, porque pra mim toda flor é igual, só que ela é branca, enfim. Então, a história se passa em Pérsia, em torno de 470 a.C. E eu gosto de associar muito a Esther, cara, com Moisés. Porque ela que, dando um breve spoiler, ela que libertou o povo hebreu, que já era escravo há 120 anos.
Não acredito.
Do deserto, cara. E como que começou a história, cara? O livro de Esther, ele já começa falando da história do rei Assuero. A propósito, falando em rei Assuero, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Henrique. Saudades, Henrique. Se quiser aparecer aqui na próximo podcast, você já está intimado.
Cola aí no estúdio.
Para quem não entendeu a referência...
Tem que colocar uma nota do robozão essa, né? Para quem não entendeu...
Tem que ir pra campa, no próximo acampa, então... Aí você vai pegar as referências, então se diga.
Fechou. Seguindo a história do rei Assuero, o rei Assuero era um dos reis mais poderosos que tinha em toda a Pérsia.
Ei, pô, peraí.
O rei Assuero ou o rei Xerxes?
É bom lembrar, pô. Porque acho que o nome dele é Assuero e Xerxes também, né?
É. Assuero o quê?
É isso que eu ia falar, tipo.
O cara não ama, mano, Esther. Lamentável.
Eu li, pô.
Tirou o li, pô. Mentiroso.
Do Rocha.
Não, é porque eu acho que tem versões que é Xerxes e tem versões que é Assuero.
Ah, é? Eu não vi. Deixa eu ver outra versão aqui. Ao vivo.
É, pô, tem versões, são duas versões. A mesma coisa acontece com o Mardoqueu, que na minha versão é Mordecai, que eu prefiro porque eu gosto muito de Apenas um Show. Mas também...
Tem versões de Assuero e tem versões de qualquer coisa.
E o rei Assuero, um dos reis mais poderosos de toda a Pérsia, começou a dar uma festa que durou cerca de 180 dias. Imagina... O que rolou nessa festa, cara?
O pessoal do carnaval não pode ler essa história, mano. Certeza. Deixa eles longe dessa história.
Nossa produção irá censurar pra todas as pessoas que são desviadas dessa parte. Se você está ouvindo claramente, é porque você está conectado com Jesus.
Que isso.
E o rei Assuero tinha uma esposa chamada Rainha Vasti. E nessa festa de tanta fartura, de tanta abastância, com muitas bebidas, muita comida, o rei queria se mostrar ao máximo para os seus convidados e ele chamou a sua mulher, Rainha Vasti, para que desfilasse para os seus amigos, para mostrar o quão bela era ela. Para mostrar para
babaca, né? Ok.
Exatamente, eu acho tudo machista. E ela, como uma boa feminista, ou não? Será que ela foi uma das primeiras feministas da história? Você pode deixar no seu comentário o que você achou. Ela se recusou a tomar tal atitude e o rei, como queria ser o todo-poderoso, o mandatário, convocou uma reunião com seus conselheiros pra tratar qual seria a atitude que eles deviam tomar, cara. Imagina assim, eu acho que Mal comparando, essa parte que tu quiser cortar ou não, eu não pensei a respeito, mas eu queria comparar ele com o Bruno.
Que Bruno? Com quem?
Com o Bruno, pô.
Que Bruno?
Com... Meu Deus!
O Bruno assassino. Putz! Porque... Não, peraí, eu vou explicar aqui, pô. Porque a Elisa tava deixando o Bruno pistola, né, pô? Aí ele decidiu matar ela e ele falou com o Macarrão, com os amigos dele.
Caraca, é verdade.
Falou com o Macarrão.
Muito aí bom, falar aqui.
O cara no restaurante italiano.
Né, o cara chega no mercado e fala, e aí,
será que eu vou lá? Não, não sei.
Eu ia falar que ele foi falar com os conselheiros dele e falaram, não decidiram não matar, mas decidiram só que ela perderia as terras e tudo mais.
Ela foi demitida de ser rainha, é isso.
É.
Foi impeachment.
Eu posso comparar com o Bruno?
Pode, sei lá. Falta um cachorro na história, mas tá bom.
E nesse momento da história, cara, o Rei Assuero, ele tomou uma atitude que você pode achar um pouco... uma atitude um tanto polêmica, mas eu gosto de comparar o Rei Assuero com o Rei Assuero com o Bruno, que ele convocou os seus também amigos, é. Macarrão e o
Macarrão.
No caso, o Bruno convocou pra ver o que ele fazia com a Elisa. Então, o Rei Assuero convocou os seus conselheiros pra ver o que ele fazia com a Rainha Vasti. Só que, claramente, os conselheiros do Rei Assuero eram mais inteligentes que o Macarrão. E que não vamos entrar tanto nesse mérito. E o que foi decidido nesse conselho, cara? Foi decidido que a Rainha Vasti perderia todas as suas terras e perderia o direito também de ser chamada de rainha. Perderia o direito de ser chamada de mulher de Rei Assuero. E logo após isso...
Ah, tá.
E logo após isso... Pois
que
é,
isso?
Perdeu tudo praticamente, né? Voltou a ser uma mulher comum. E após isso, os conselheiros decidiram, vamos então fazer um concurso chamando as mulheres mais bonitas e as vivas.
Peladão a bordo.
O concurso.
Peladão a bordo.
Peladão a bordo. Lá fazendo a prova.
Mais ou menos isso.
O cara fez o peladão, um concurso à prova, né?
Chamou a Nath Nascimento, Siqueira, fez um peladão a bordo. Só que a diferença é que as mulheres de lá tinham que ser totalmente virgens, totalmente puras, purificadas. Nesse momento, a Bíblia relata sobre uma judéia que foi trazida de...
Não é judia?
Hã?
Não é judia?
Ele falou que era judia.
Judéia, eu falei? Pô, judéia é cidade, pô. Foi mal, tipo.
Foi.
É.
Pateta, ainda bem que me falou, pô, ia ficar feião. É, e nesse momento.
Ia ficar feio.
É a terceira vez que o cara tenta fazer a mesma parte.
Nesse momento.
Vai ficar feio, que ele vai deixar.
Cala a boca! Cala a boca! E nesse momento, a Bíblia relata sobre uma judia que foi trazida de Israel para Suzã, que seu nome era. Era.
Esther.
Era igreja.
Hadassa.
Aê! Ganhou 10 reais.
Amanda.
Amanda.
Ganhou 10 reais, tu dá 10 reais pro Pedro, pô. Hadassa, que. É a nossa famosa Esther, só que Hadassa está em hebraico e Esther está em persa.
Filha de Abiail.
Mentira.
Só queria deixar...
Paulo não entendeu, mas concordou, hein?
Só para deixar a árvore genealógica, hein?
Ela era órfã, mas assim, Mardoqueu assumiu
ou como filho. Ou Mordecai, em algumas versões.
Exatamente, Pedro. Ele assumiu como filho. Eu já ia te chamar. O cara não se contou, eu já ia te chamar pra te falar isso aí. Pô.
Ah, é?
Eu ia te chamar pra falar.
O Paulo revoltado, cara.
Eu anotei até aí, mano.
Meu Deus, que me disse que era só o final.
O cara leu os dois capítulos.
Ah, e o Pedro, como o Pedro tá muito ansioso pra contar essa história, o Pedro vai assumir daqui em diante.
Pô, vou abrir a Bíblia aqui, mano, que eu achei que tem mais pro fim.
Deixa eu ver aqui. É, eu pensei que era tipo lá no final.
É, pô, o cara falou dois capítulos.
Eu sempre faço isso,
só não peguei o finalzinho. Só não peguei o finalzinho.
Mano, eu lembro da última vez que eu fui falar isso aí, pô, eu peguei duas linhas de informação, pô, acho que foi sobre Paulo. Falei, não, mano, tem a história até a metade.
Meu Deus,
aí
eu vi. Eu lembro.
O nome de Paulo era Saulo, ele nasceu na...
Tem história até a metade.
Aí tu assume daí, pô.
Sensacional.
E, então, o rei Xerxes, ou...
Assuero.
Qual é o nome, né?
Assuero.
Assuero?
Assuero.
Ele fez lá o pelado a bordo dele, chamou um monte de mulher.
Pelo visto, ele não quer censura mesmo, ele quer mandar o ventilador.
E era as mais bonitas do Império, persa, né? E ele ia escolher lá uma pra ser a rainha nova dele lá. E tipo assim, tem um livro, que eu não sei se é baseado... um livro não, né? Uma série de livros. Não sei se é baseado nessa visão que o Rei Xerxes teve, essa visão empreendedora do entretenimento... Da, né? Mas aí tem um livro que o nome é A Escolhida, alguma coisa assim, que é exatamente a mesma coisa. É um monte de mulher que vão fazer um concurso lá e pra ser rainha, princesa, alguma coisa assim. Mas informação inútil do dia. E ele escolheu um monte de gente, e Esther foi uma dessas pessoas escolhidas. E ela recebeu um tratamento de beleza lá durante um ano e tal. E eu não sei muito bem se tipo, elas faziam prova, tinha imunidade. Que, não, brincadeira. Mas eu não sei. Quais eram os critérios.
O cara lançou essa
mesmo. Não sei quais eram os critérios que o rei usava. Porque eu acredito que era muito além da beleza que ele olhava, né? Sei lá, então. Uhum. Não sei qual era o critério. Mas a Esther, ela era muito bonita. Era sabido isso, que ela tinha uma beleza surreal.
Uma beleza ilibada.
E ela acabou. E o rei acabou gostando dela e escolheu ela para ser a nova rainha. Isso eu tenho até aí, não tô brincando. Peraí, como assim?
Tudo o quê, pô?
Meu Deus, eu achei que tu ia falar a parte todo dia do preparo lá. Do banho,
Que parte
dos banhos, pô.
Ele falou um ano e tal.
Pô, mas eu achei que ia detalhar bastante, pô.
Que parte, pô?
mas qual é a relevância disso?
É porque do senão, banho, senão a história vai durar 5 minutos, pô.
Ah, então tá bom, peraí.
O cara quer detalhe do banho.
Não, pô, porque... O detalhe da rotina, pô, como é que era.
É, o cara quer saber do banho, tá arado. Pera aí.
Esse moleque é chato.
Pera aí, vou ver aqui.
A tradição lá dos perfumes, como é que era, tudo mais. Mas tá, vem, Pedro. Não pode deixar tu como coadjuvante mesmo. Seu principal, tá. Né?
Eu tava totalmente com o Pedro, concordando totalmente.
Então, a Esther foi, e lá eles tinham um tratamento de beleza das moças que duravam um ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra, e no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes, ou Assuero. Quando chegava a ir do harém até o palácio, o harém era onde elas ficavam, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Sasgaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Concubinas eram tipo umas criadas lá também. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther. Esther conquistava a simpatia de todas as pessoas que ela conhecia, que conheciam ela. Quando chegou a vez dela de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. A Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, ou Assuero, no mês de Tebet, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. O rei gostou dela, mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vashti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer.
Então só um detalhe nessa história é que Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões, tem que sempre deixar isso claro. Ele orientou a Esther a não revelar sua nacionalidade e a origem de sua família. E Esther, ela seguiu a risca isso daí, porque ela não revelou em momento nenhum, somente no momento certo. Mas até então ninguém sabia, porque senão ela ia sofrer toda uma represália.
Isso. Durante o tempo que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai, ou Mardoqueu, o primo de Esther, que cuidou dela, tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. E seguindo o conselho de Mordecai, como o Levi acabou de falar, Esther não tinha dito para ninguém que ela era judia. E ela continuava a obedecer o Mordecai, ou Mardoqueu, como fazia desde que ela era criança. Naqueles dias, Mordecai estava fazendo seu serviço no palácio e ficou sabendo que Bigtan e Teres, dois eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e tinham intenções de assassiná-lo. Mordecai contou isso à rainha Esther e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. E houve uma investigação a fundo ali, abriu um inquérito policial e foi descobrido que, na verdade...
Eu ia deixar.
Não, é porque eu ia falar descobrido que, na verdade, eles iam estar certo. Mas ainda tá errado do mesmo jeito. É. Foi descoberto que era verdade. Não, é porque eu achei que tava certo na frase que eu ia formular, mas não tava do mesmo jeito. Foi descoberto que era verdade e que havia esse plano de matar o rei Xerxes, ou Assuero.
Assuero em algumas
versões. Exato.
Tem que falar sempre essa frase.
Exato. Muito obrigado. Então, os dois eunucos que tinham tiveram esse plano, bolaram esse plano, foram enforcados.
Eu li uma história diferente, cara, de vocês, ó.
Ah, é? Conte aí.
Por quê? Conte aí. Ah,
na verdade, a história que eu já conheço, que eu, tipo, reli. Mas, enfim, a história que eu conheço, pô, é até aquela parte que eu falei, só que aí entra o Aman, pô, que era o general e tudo mais, que ele não gostava do Mardoqueu, porque ele era o general, e o Mardoqueu não se curvava perante a ele, pô.
Uhum. Não, mas isso é depois.
Ah, vou falar depois.
É? É, ele vai falar agora. É,
primeiro acontece essa parte da traição. Ah, tá,
achei que esse cara aí que tava planejando matar o rei era o mesmo cara que tava planejando matar os judeus.
Não.
Ah, então... é outro cara. Esses dois eram os eunucos.
Beleza, então. Tá de bom. Então segue
e
o
E aí?
Porque aí depois disso o rei vai ver que Mardoqueu era leal, pô. Depois dessa descoberta aí. E Paulo.
Amã era um príncipe importante do Império Persa que não gostava de Mardoqueu ou Mordecai, como eu prefiro, e em algumas versões está escrito, porque Mardoqueu ou Mordecai, como em algumas versões vem, não se curvava diante dele. Amã decidiu então se vingar e Amã fez birra, não gostou, ficou chateadinho, bolado, e decidiu, ah, quer saber, eu vou cometer genocídio aqui e matar todo o povo judeu. O rei, que não sabia que Esther era judia, deixou Amã fazer isso e falou, vai lá, pode marcar uma data, avisar todo mundo que o dia da matança chega e é nóis. E aí ficou decidido que no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei ordenaram que foram escritas diversas cartas na língua e na escrita de cada povo, porque o Império Persa, ele ia da Índia até, eu não lembro aonde, mas era muito grande, então diversas línguas eram faladas dentro desse império. Eram diversas províncias e diversas línguas eram faladas. Então foram escritas diversas cartas, diversas línguas, dizendo que tal dia ia rolar essa chacina aí no presídio e ia dar esse bafafá todo aí.
Esse bafafá todo.
E aí ele... Como é que ele sabe desse plano? Não, deixa eu olhar aqui.
Porque ele
espalhou. Ah, espalhou, né? Dur. Como é que a Esther não sabia, né? Ela devia estar bem...
Ela tava concentrada se perfumando.
Ou ela nem ligou.
Tava na Disney, né? Pode ser. Então... E...
Verdade, né? Fica aí, cara, a reflexão.
Pois é, pô, acho que ela...
Que ele espalhou as cartas e Esther viu, mas... É. Se não vai Mardoqueu, a galera tinha sido...
É.
Passada.
E aí o Mardoqueu / Mordecai vai e conta pra Esther que tem um negócio que tá todo mundo falando, menos a Esther. E aí a Esther fica ciente do que vai acontecer no 13º dia do primeiro mês. E fala que, mana, tu é a rainha, se alguém pode ajudar a gente, é tu. Só que tinha um negócio que tu não podia entrar no palácio, só que eu esqueci o nome da estrutura específica. Mas tu não podia, que era onde o rei ficava, né? Tu não podia entrar lá sem a permissão do rei. Esther, pra falar com...
No pátio interno. Pátio interno.
Isso. Então, Esther não podia, se ela fosse pra lá, ele falou, ele matava, não importa quem fosse, né? Mandava matar.
É, qualquer pessoa não autorizada que entrasse na presença do rei sem autorização dele morreria.
Exato. E aí, ela ficou um pouco, eu acredito, né? Que ela tenha ficado um pouco acuada, tipo, caramba... Eu sei o que eu tenho que fazer, mas, sabe, tipo, não é que é muito, na verdade é muito, mas, tipo, é uma decisão difícil de ser feita, assim, e ela fez a certa, né? E então ela se arriscou, e tem uma passagem, deixa eu ver qual é, Esther, capítulo 4, versículo 16, que ela fala que, depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Que ela tá bem convicta, ela... se decide, e ela vai pro chamado dela, porque...
Só um detalhe importante, né, que antes dela falar isso, ela mandou todo mundo ficar em jejum.
Foi.
Mandou 3 dias. Mardoqueu ir lá com os judeus, pra eles ficarem em jejum, e ela também ia ficar com as criadas dela, que eles não iam comer nem beber durante 3 dias.
E no capítulo 4, no versículo 14, fala que, que o Mordecai, falando com ela, né? Bom, Mordecai / Mardoqueu. Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Que é meio que... Ela foi colocada lá justamente pra isso, né?
Uhum.
E aí, realmente, tem esse negócio que ela fala, ela espalha que todo mundo orar e jejuar junto com ela. E ela vai até o rei. E o rei tem misericórdia dela e... não manda matar antes que ela falasse, né? Talvez, dependendo do que ela falasse, ele mandasse, mas ele decidiu ouvir primeiro. E se eu não me engano, ela não falou do plano, ela convidou para um banquete, né? Ela convidou o rei e o Amã para um banquete.
Isso.
Ela convida para um banquete, e nesse banquete ela convida para um outro banquete, né?
Uhum.
E aí, no segundo banquete, Esther diz ao rei que ela era judia, e ela conta do plano de Amã para matar todo o seu povo. O rei... Ele fica muito zangado com a Amã e manda executá-lo na...
Não. Tu pulou uma parte.
Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui de novo.
Foi não, Paulo? Deixa eu ver se
tu... Não, percebi não.
A parte que o rei queria honrar, que o rei tava tentando dormir, E aí ele queria honrar. E aí ele foi lá e pergunta de Aman: como é que eu posso honrar
sim,
alguém?
Sim, 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 é verdade.
Aí Aman fala: ah,
é verdade, coloca, é
verdade. Coloca num cavalo. Ê, Pedro. Essa parte é importantíssima. Tem que voltar desde lá do segundo.
Então o Esther chama a Aman e ao rei Xerxes, ou Assuero, para um banquete. E
aí o rei vai falar.
No banquete, ela os chama para outro banquete no dia seguinte. E aí ela diz que naquele outro banquete ela vai dizer o que ela quer. Saindo desse banquete, Aman, ele tá alegre e feliz da vida, contente, serelepe. Porém, quando ele chega perto da entrada do palácio, ele encontra Mordecai barra Mardoqueu e volta a ficar com raiva porque Mordecai barra Mardoqueu não se curva perante ele, nem faz qualquer outro sinal de respeito que ele merece, afinal de contas ele é um príncipe. Mas ele consegue se controlar, não exalta, não se esquenta e vai pra casa. E aí ele chamou uns amigos ali, o Macarrão, ah não, o Macarrão é o chefe. Uns amigos lá e tal.
Esse cara viagem.
E tem até a mulher dele e tal. E começou a falar da riqueza dele.
Foi, chamou todo mundo.
Chamou o bonde completo. Zeres, todo mundo lá. Começou a falar da riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que ele tinha recebido. De agora ele era a mais alta posição do reino, acima de ministros, funcionários, mesmo do rei. E ele foi a única pessoa que a Rainha Esther convidou para acompanhar o rei no banquete. O que também é uma grande honra, então não ia para outro. Mas ele não conseguia, ele não se contentava com tudo que ele tinha. Ele precisava ver o Mordecai, um judeu, se ajoelhar perante dele. E não conseguia...
Engraçado, né? Que ele fala que ele tinha tudo isso, mas ele não ia conseguir ficar feliz com o Mordecai.
Exato, né? Tipo, caraca, não. E pior que isso acontece com muita gente até hoje. Mas, aí a mulher dele e todos os amigos fazem aquele brainstorm ali, tem um... Pegam um mindset ali e tal, não sei o que. Começam a bolar várias ideias de como matar um cara. Que eu imagino que não tenha tanto jeito de matar um cara nessa época, né? E aí eles decidem construir uma forca de 20 metros, mais ou menos. E amanhã seria o dia. Ele fala que no dia seguinte já seria o dia que matar todos os judeus, é isso? Então no outro dia, no dia seguinte já seria o dia que todos os judeus.
Não. Seria o dia que Mordecai seria enforcado.
Mas. Por causa de razões, né?
É, ele ia dizer que era porque Mordecai não respeitava ele. Ele ia dizer pro rei.
E aí a mãe gostou dessa ideia, curtiu, chamou a galera lá pra construir a forca. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir, então ele mandou pegar o diário dele lá, que ele escrevia o que acontecia no reino, e ordenou que os funcionários dessem uma lida lá pra ele, que ele tava meio, sei lá, pra ver dormir, né, que deve ser chato ser rei. E eles contaram a parte que Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, e o rei perguntou que homenagens foram prestadas a esse gentleman, esse cavaleiro que salvou minha vida, que prêmios foram dados a ele por ter feito isso. E aí os caras responderam: mano, a gente não fez nada, a gente deu um abraço e um aperto de mão e desejo sucesso. E aí nesse instante a mãe entrou no pátio cavalada dos quartos do rei para pedir pro rei mandar enforcar Mordecai na forca que ele tinha construído. E o rei pergunta, e né, eles se saúdam lá, né? Oi, eu sou o rei, isso aqui, oi, tudo bom, isso aqui, tal, quem entrou e tal. E aí o rei fala, né? Eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. E pergunta, né? Diga-me o que devo fazer por ele. Pergunta de Aman. E aí Aman pensou, pô, sou eu, certeza sou eu. Aí ele mandou lá: mande trazer roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino. Ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois leve um homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então,
olha só,
o rei, pô, essa ideia é show, mano. Eu acho que o Aman já vinha preparando essa ideia há muito tempo, mano. Que o cara tirou do nada essa ideia.
É, eu acho que ele já deu na hora.
É, pô, ele devia estar preparando assim, caraca, um dia eu vou ganhar. É tipo o Bob Esponja fazendo discurso pra ganhar se ele cascudo 2 e no final não ganha. É a mesma coisa aí.
Aí, tipo, quando o Aman chega em casa e conta pra esposa dele, pra galera dele lá, aí eles dizem que ele jamais vai conseguir exercer os planos dele com sucesso, porque o cara lá era judeu.
Mordecai é judeu, né?
Então ele nunca ia conseguir isso.
Não vai ganhar de jeito nenhum. É verdade. É muito maluco, né? Tipo, o cara, ele chega, aí tá todo mundo, mano, vamos matar, vamos fazer acontecer. Aí quando o cara volta, mano, não vai dar, porque o cara é judeu, aí você não vai conseguir não, mano. Só, tipo, que apoio, teve apoio depois, né, mano? Não vai dar não, pra perder certeza.
E aí, enquanto o Bonnie de Aman falava pra ele que ele não queria conseguir vencer
aquele apoio que todo mundo precisa. Os eunucos.
É, aquele apoio coach, né?
Velho coach.
Aí chegaram os eunucos do rei pra levar ele pro banquete que Esther havia preparado. E aí, quando ele chega lá no banquete, a rainha Esther chega lá, né, com o banquete, com a mãe e com o rei. E aí o rei pergunta de Esther o que, que ela quer. Mesmo que ela queira metade do reino, ele vai dar pra ela.
Olha aí.
Ele só quer saber o que, que ela quer.
Cara, curiosão, né? Loucura.
Olha que absurdo.
Por isso que ele não conseguiu dormir. Acho que ele nem deixou ela dormir também, né?
Esse é o famoso gado de mágica. Aí foi quando a Esther disse que ela era judia e ela pediu pro rei poupar a vida dela e poupar a vida do povo dela.
Uhum. Só que tinha um negócio... Eu já fechei a Bíblia aqui. Mas que, tipo, como o rei já tinha mandado matar, ele não podia se retratar, alguma coisa assim, né?
Isso, mas é só mais lá pra frente. E aí foi quando o Sté disse e contou que eles tinham sido vendidos e que eles estavam sendo vendidos como escravos. E aí o rei perguntou quem tinha sido o audacioso que teria feito um negócio desse.
O rei, ele tá por fora de tudo, né? Muito bom. Parece nosso presidente. Não, brincadeira.
Não, o rei ele é só de um... Ele é só uma figura ali. Ele não sabe nada que tá acontecendo no reino dele. E aí foi quando a Esther disse que o inimigo do povo dela se chamava Amã. E aí imagina, tá só os três numa sala, e aí ela aponta pra
ele. Eu acho que ele deve ter feito aquela...
Um desespero.
Aquela cena clássica que ele tava bebendo vinho, aí ela falou ele...
Muito boa essa imaginação, cara. Eu gostei bastante.
E é muito bizarro porque eu faço um gesto físico num programa que não tem nada físico, é só áudio.
É verdade, né? Eu imaginei que tu deve ter feito realmente um gesto.
Foi excelente.
Aí, o que aconteceu? Imagino, aí o rei se levantou, furioso, e saiu e foi pro jardim do palácio.
Meditar, né, contar.
E é nessa hora... Foi, ele falou, pô, vou lá pro jardim.
Quer saber?
E aí foi nessa hora que o Amã se levantou e implorou pra rainha Esther.
Olha aí, quem tá ajoelhado agora, né?
Pra tentar convencer o rei a não matar ele, porque ele sabia que ele ia ser morto nesse momento. E aí foi nesse momento que ele tropeçou e caiu em cima da rainha Esther. Em cima de um
sofá.
Esse
detalhe eu não sabia.
E aí foi quando o rei entra na hora.
O gado disse, sempre entra na hora errada.
Quem se
impressionante.
E aí ele disse, ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios...
Agora.
E aí que fica a melhor parte, porque o jogo vira. O rei manda enforcarem ele na forca que ele mesmo
construiu. Ali, o cara cavou a própria cova.
E aí, naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou a Esther os bens de Amã.
Olha aí.
E aí, Esther, por sua vez, colocou quem pra administrar os bens de Amã? Quem foi
o tô perguntando, pensei que era uma pergunta retórica. Mordecai. Mas se é...
Ou Mardoqueu.
Mardoqueu. Se ela não é debochada, eu não sei quem é.
Pra te ver que loucura.
Só que não sei se pode ser deboche, já que
vai
estar morto, né? Então, é.
E aí, isso tudo tinha começado lá no dia 7 de março, porque no começo da história a gente não contou, mas eles sortearam um dia, e aí nesse dia, daqui a um ano, ia ser quando iria acontecer a execução dos judeus. Uhum. Então, mais ou menos, foi em março que começou isso. E aí, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como quem ditou?
Quem?
Ele mesmo. Mardoqueu.
Barra Mordecai.
Ditou. E o decreto foi enviado aos judeus. E foi feito toda aquela parada lá. Foi enviado para as 127 províncias. Desde a Índia até a Etiópia.
Isso.
Todas as línguas, em todas as nacionalidades, em tudo. E aí foi quando ele fez todo aquele ritual lá de selar com o anel e tal. Quando que era para as pessoas realmente saberem que foi ele que fez o decreto.
E nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem judeus, esses podiam combatê-los e matá-los. Isso é uma coisa que eu tenho... Eu fico... Tipo assim, o rei falou lá, ele mandou as cartas dizendo pode matar judeu, a torta é direito que tá liberado. Os judeus leram essas cartas. Eu acredito que alguns devem ter ido embora, né? Com medo. Ou não, não sei. Não fala essa parte. Mas...
Não sei, liga pra ele.
Mas os que ficaram, Tipo assim, viram, ah, dia tal vai vir uma galera me matar. Vou deixar? Eles achavam isso porque...
É porque eu acho que eles não tinham bem pra onde ir, né?
Não, eu pergunto assim, tipo, tu tá na tua casa, aí chega uma carta assim, correio, tu vai lá, tu pega, aí tipo assim, dia tal vão vir aqui te matar. Ou tu vai embora, ou tu se prepara pra matar quem vai te matar. E os caras, não, vou ficar aqui. Aí chegou no outro dia uma carta, tu pode revidar. Ele, ah, agora eu vou revidar. Eu não compreendo essa parte aí, tipo... Eles não iam se defender antes. Precisava alguém falar que eles podiam se defender. Isso que eu acho meio confuso.
Que reflexão.
E aí,
o rei ele não podia anular o decreto que ele já tinha lançado. Então ele lançou esse novo decreto dizendo que os judeus podiam se defender dos ataques que iriam acontecer a eles no dia 7 de março. E aí foi quando surgiu a festa de Purim, que foi Mardoqueu registrou todos esses acontecimentos e disse para os judeus em todas as províncias do rei Assuero, que eles deveriam comemorar nessas duas datas, que eles tinham que comemorar anualmente esses dois dias, o dia 8 e o dia 9 de março.
9 e 10, 10 e 11, sei lá.
É 9 e 10,
é? 9 e 10, é.
No dia 9 e 10 de março. E ele disse que esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do Império.
Olha aí.
Ah, e logo depois disso, Mardoqueu, ele ocupou o cargo mais alto no reino. Isso. Ele só estava abaixo do próprio rei Xerxes.
Ou Assuero.
Assuero.
Ou Henrique.
E o Henrique, em algumas versões, pode estar escrito Henrique.
O cara voltou, né? O cara ressurgiu.
Em algumas versões está escrito Henrique.
Ele ressurgiu porque tá chegando o momento da oração e ele já tá...
É, pô. Ele veio com áudio de verdade agora, né? Não veio com áudio...
Eu desliguei a caixinha, cara. Triste, eu tô com o telefone no ouvido.
Ele tava... Atenção, senhores passageiros, com destino a Manaus.
Então essa foi a história da Rainha Esther, do Rei Assuero, do Rei Xerxes, do Mardoqueu, de Mordecai, que juntando isso dá três pessoas. Então...
É verdade, né? Parece fragmentado, fala um monte de nome, é só três pessoas.
Todo
então, drama. Eu queria suas considerações finais, Pedro Rocha, meu querido. Vai lá, rebenta.
Eu só queria, tipo, essa pode tirar muita coisa daí, como, por exemplo, que Deus, ele te coloca exatamente onde tu tem que estar. Como a gente já disse na história de José, que ele foi feito rei justamente para salvar o povo dele, e a mesma coisa aconteceu com Esther. Então, mas essa é uma coisa que, tipo, você tem que... Essa é uma coisa que fica mais claro quando você faz essa leitura e quando você escuta essa história, quando você assiste alguma coisa sobre essa história. Que Deus nos coloca onde a gente precisa estar a fim de cumprir nossa missão aqui. Mas uma visão também que eu acho que, não sei se é pouco falada, mas que eu acho interessante de ser destacada aqui, é que juntos nós somos uma sorte. E uma das coisas que Amã fala contra os judeus é que eles eram um povo muito disperso e desunido. E em resposta, a Esther disse para Mordecai para reunir todo mundo e orar, e jejuar. Mostrando que a melhor resposta ao ódio é a união.
Muito bem, cara.
Muito
que
obrigado,
sensacional.
Eu sou Pedro Rocha.
Não, você é maravilhoso, loucura, né, cara? Você é maravilhoso. Sempre um prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Nunca saia desse podcast, cara.
O cara tá te expulsando.
Muito obrigado, me sinto muito acolhido aqui.
E agora
muito acolhido.
Agora o nosso futuro doutor, futuro advogado da nossa empresa Movimento Refusibar Entretenimento, doutor Levi Oliveira. Dê seu parecer final, meu querido.
Cara, eu acredito que eu tava pensando exatamente a mesma coisa que o Pedro falou, então eu vou tentar mudar aqui em cima.
Triste, cara, porque eu também já tinha pensado, acho que foi o consenso geral, pô.
Ainda bem que eu fui o primeiro.
Esther, ela tava exatamente no lugar certo e na hora certa. E às vezes a gente é colocado em algum lugar e a gente fica pensando, mano, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Tem nada a ver comigo. Imagina, a Esther era uma judia que foi levada pra ser provavelmente a futura rainha da Pérsia pelo seu primo. Que é pior ainda, tem como ser mais aleatório do que isso?
Uhum.
E aí é que vem a reflexão, que às vezes não, Deus ele sempre nos coloca no local certo e na hora certa, por mais que pareça uma loucura aos nossos olhos, por mais que pareça um absurdo, porque, além de tudo, Esther ainda escondia sua nacionalidade. Então, porque se ela contasse, ela seria passada na faca. E aí é isso que eu acredito, que a gente é colocado no local certo e na hora certa, por Deus, a gente tá onde a gente tá hoje, você tá na sua faculdade, porque Deus tem um plano pra você lá dentro.
Exato.
E muitas vezes a gente fica lamentando no trabalho porque a gente não ganhou a promoção que a gente queria, porque a gente não ganhou o aumento salarial que a gente queria, que a gente ia trocar de cargo, a gente ia trocar de função, porque talvez você ainda não tenha cumprido o que Deus te chamou para fazer ali dentro. A gente pensa que isso é uma coisa pequena, mas não é. Esté é a prova viva disso. É José a prova disso. Quando a gente pensa que a gente está sofrendo algo, a gente pensa que algo está sendo de ruim, está acontecendo de uma forma ruim na nossa vida, a gente tem que pensar nesses exemplos, porque Deus tem um plano.
E vale, eu não sei se tu vai falar disso, Paulo, mas eu vou falar aqui, aí já te deixo mais na fogueira ainda.
O cara vai pegar de novo tua frase.
É que, tipo assim, ela foi colocada onde ela tinha que estar, depois foi posto a ela o problema que ela tinha que resolver, e pra resolver tal problema, ela podia ou não se dar mal, né? Ela podia ou não sair viva. E o que eu quero dizer é que quando Deus vai te colocar no lugar, que sempre te coloca no lugar que tem que estar, e tu não tem que ter medo de fazer o que ele te pede. Tipo, tu tem que ir lá falar com o rei, mesmo que isso custe tua vida. Não tenha medo, porque tudo faz parte do plano e ele tá contigo e que mal vai te acontecer, né?
Então, depois desses caras maravilhosos terem falado tudo que eu tinha planejado pra falar, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas eu vou encher ainda mais salsicha do que eles já falaram, falando da mesma coisa. Eu vou citar o caso, já que os caras roubaram tudo que eu tinha pra falar, vou citar o caso de Moisés, porque Moisés também se encaixa basicamente nisso que eles viveram, que Esther viveu. Sim. No caso de Moisés ter sido tirado da sua família muito cedo e ter ido morar no Egito, e tudo isso depois contribuiu para que a história de Moisés viesse a chegar ao ápice na libertação do seu povo do Egito para a Terra Prometida. Então, cara, esteja sempre no centro da vontade de Deus. Às vezes vai ter tribulação, vai chegar no momento assim que as coisas vão apertar, que você vai chegar realmente a correr risco de vida ou não. Pode ser que chegue, pode ser que Deus tenha mais misericórdia de você e se ele for ver que você não vai aguentar a porrada, ele vai te livrar antes. Mas você não vai morrer nas mãos do inimigo por causa dos planos de Deus, cara. Não se preocupe, se Deus te colocou lá, não foi pra te fazer derrotado, não foi pra te fazer ser humilhado. Outra coisa que eu queria falar é controle sua língua, cara. Estela poderia muito bem ter, em algum dado momento, falado sobre a sua origem, e isso estragaria completamente os planos, ia dar tudo errado. Então, isso é uma prova de que, às vezes, a gente pode falar algumas coisas, mas é melhor evitar. Pode gerar um conflito desnecessário. E pra encerrar a minha reflexão, depois de criar tudo nesse momento, porque os caras já roubaram tudo, falaram as coisas que eu já tinha separado aqui, leram meu caderno, eu queria falar do Mordecai e do Mardoqueu, que são uma pessoa só, que ele foi muito perseguido do começo até quase o final da história, mas no final Deus o honrou. Então, cara, permaneça firme na fé, nos objetivos, no centro da vontade, que no final vai dar tudo certo.
Senhor Jesus, obrigado por esse podcast, Pai, obrigado por essas pessoas que ouviram, que elas tenham sido edificadas de alguma forma, que elas possam aprender no nosso momento de descontração, que se elas estiverem realmente precisando, Pai, de alguma ajuda, que elas possam nos procurar, que nesse momento eu oro o Espírito de ousadia, para que elas não tenham medo de entrar em contato conosco, para que nós possamos ajudá-las. Porque eu oro em nome de Jesus.
Amém.
Amém!
Até a próxima.
Valeu, quebrada. Até a próxima. Salve, salve, quebrada, Paulo Oliveira na área, e estão comigo Pedro Rocha.
Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, meus ouvintes e ouvintas. Eu posso não estar mais no começo, mas eu continuo com esse meu mal.
Felipe Oliveira.
Eita, o cara contou.
Foi... Agora vai. Cara,
mano, mano, me desculpa. Meu Deus.
Eu ia fazer... Ele pensou assim, o cara vai fazer um discurso, mano, corta logo.
Mano,
segue, Levi.
Ei, não, deixa eu me justificar.
Foi engraçado,
ficou...
né?
Ficou um tempão silêncio,
ei, Paulo.
Pô. Ficou um tempão silêncio aqui, pô. Mas eu falei assim, caramba, será que o Pedro já parou de falar do nada, pô?
Foi engraçado, porque o Pedro tava falando longe, e Levi Oliveira.
Oh, yeah.
Muito bom.
Isso é muito grande, eu falei, caramba, esse cara vai já me xingar porque eu tô no silêncio aqui, pô.